Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Encontro entre Ministério da Saúde e fabricantes garante seringas e agulhas para vacinar brasileiros contra o coronavírus. Manuela Castro.
Devem ser disponibilizadas 30 milhões de seringas para que a população possa receber a vacina assim que ela for aprovada. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Alimentos direto do campo para quem mais precisa.
Programa de aquisição de alimentos garante renda a mais de 70 mil pequenos produtores.
E beneficia 12 milhões de brasileiros. Gabriela Noronha.
No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa, o maior investimento dos últimos 6 anos.
Mais de 5 milhões e 700 estudantes já podem consultar o local das provas do Enem.
O cartão de confirmação está disponível na página do participante na internet. O documento também traz outras informações como número de inscrição, data e horário do exame.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Os estudantes que vão fazer o Enem já podem conferir o local onde farão as provas, marcadas para os dias 17 e 24 deste mês.
Esta e outras informações estão no cartão de confirmação de inscrição, disponibilizado hoje aos mais de 5 milhões e 700 mil inscritos.
A partir desta terça-feira, os estudantes já podem consultar o local de provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, por meio do cartão de confirmação de inscrição. O documento também traz outras informações como número de inscrição, data e horário do exame e a necessidade de atendimento especializado. Apesar de não ser obrigatório, a recomendação do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é que o participante esteja com o cartão em mãos na hora das provas, junto com o documento oficial com foto. Para o candidato de Brasília, Felipe Marques Canso, a medida traz tranquilidade e ajuda a evitar aglomerações.
Quando você vai para o seu local de prova, vai ter uma lista gigante com todas as pessoas que vão fazer prova nesse local e com a sala especificada de cada uma. Então as pessoas se aglomeram, que é uma coisa muito ruim para a pandemia, para poder ler essa lista, né, e encontrar onde você está. Você tendo esse cartão em mãos, há espaço para pouca dúvida.
São mais de 5 milhões e 700 mil estudantes inscritos no exame. As provas impressas do Enem 2020 vão ser realizadas este mês, nos dias 17 e 24 de janeiro. E caso o estudante seja diagnosticado com Covid-19 no período de realização do exame ou outra doença infecto-contagiosa, como sarampo e rubéola, pode solicitar a remarcação do exame. O cartão de confirmação está disponível na página do participante na internet, no endereço enem.inep.gov.br. Lembrando que, para acessar a página do participante, o inscrito deve estar cadastrado no portal do Governo Federal, no endereço acesso.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Alimentos mais frescos e saudáveis direto do campo para quem mais precisa.
Objetivo do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Por meio dele, o governo compra a produção de pequenos agricultores que é doada para ser consumida em escolas, creches, hospitais, restaurantes populares e entidades assistenciais.
Com a pandemia, os recursos para o programa foram reforçados no ano passado, o maior investimento em 6 anos.
O que garantiu a compra da produção de mais de 70 mil agricultores e beneficiou 12 milhões de pessoas com a entrega dos alimentos.
Pimentão, tomate, batata doce, o Elton Antônio da Silva planta de tudo um pouco. Para ele, a dificuldade é comercializar os produtos. Por isso, ele conta que a saída veio com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
Achei muito, muito bom e muito satisfatório os programas do governo que têm incentivado o pequeno agricultor a continuar a produzir em pequena escala e dando valor um pouco mais ao produto do pequeno produtor rural.
O PAA é uma ação do Ministério da Cidadania que compra parte da produção de pequenos produtores rurais. Em 2020, o programa beneficiou mais de 70 mil produtores. No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa, o maior investimento dos últimos 6 anos. Com isso, houve a distribuição de mais de 150 mil toneladas de alimentos para cerca de 12 milhões de pessoas. De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, além de ajudar a melhorar a renda no campo, o programa também constrói uma ponte de solidariedade.
Os alimentos são adquiridos desses pequenos agricultores ou dos agricultores familiares, são entregues em instituições de acolhimento de crianças, ou então em asilos para idosos, ou em escolas, hospitais, ou então para famílias que, identificadas pela assistência social dos municípios, elas estão em vulnerabilidade alimentar.
Outra frente do programa foi o incentivo à produção e ao consumo de leite. No ano passado, foram adquiridos mais de 70 mil litros. Com a pandemia do novo coronavírus, o governo federal reforçou o orçamento do PAA em 2020, com um crédito extraordinário de 573 milhões de reais. Reforço que ajudou pequenos produtores, como a lei de Dayana Martins, que, devido às medidas de isolamento social, não pôde vender sua produção em feiras.
Como tem uma feira, o PAA, ele ameniza, ajuda o escoamento. Ele traz mais alegria para o produtor. Ele volta a produzir.
A produtora é um exemplo do crescimento da participação feminina na agricultura familiar. Um estudo da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta que a presença feminina nas modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos alcançou 4.701 mulheres em 2019, o que representa 80% de participação. Reportagem Gabriela Noronha.
E garantir alimentos de qualidade para toda a população e proteger a renda dos trabalhadores do campo, mesmo durante a pandemia de Covid-19, foram objetivos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2020.
O resultado foi aumento das exportações, abertura de 100 novos mercados e safra recorde de grãos.
Desde que a pandemia de Covid-19 foi decretada, as ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foram pautadas para minimizar os impactos no setor. Algumas das prioridades foram garantir o abastecimento de alimentos à população e proteger a renda dos produtores rurais, especialmente os mais vulneráveis, como destaca a ministra Tereza Cristina.
Trabalhamos para garantir o abastecimento de alimentos, manter os serviços essenciais em funcionamento e reduzir os impactos sobre a renda dos produtores rurais. Ao mesmo tempo, continuamos com nossa política de financiamento para os produtores, com juros mais baixos por meio do Plano Safra 2020-2021, incentivando a retomada econômica. O foco, como sempre foi, foram os pequenos e médios produtores rurais.
De acordo com a ministra, o agro garantiu prosperidade para o Brasil, realidade que se refletiu na estimativa da maior safra de grãos da história, aproximadamente 266 milhões de toneladas de grãos, 3,5% a mais que na safra anterior, segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. E mesmo com a pandemia, o valor das contratações de crédito rural aumentou 19%. De acordo com a ministra Tereza Cristina, também tiveram destaque neste ano programas de assistência técnica e a regularização fundiária.
O Brasil continua a ampliar seu potencial agroambiental com novos programas que incentivam a produção sustentável. Também tiveram destaque neste ano programas de assistência técnica e a regularização fundiária, que avançou com a entrega de mais de 65 mil títulos para a reforma agrária.
A estimativa é de que 200 mil títulos sejam emitidos nos próximos 2 anos. E agora o Brasil está presente em 100 novos mercados por meio de seus produtos agropecuários, inclusive alguns que não eram exportados tradicionalmente. Castanhas, mudas de árvores, ovos e frutas, por exemplo, passaram a ser vendidos para a Coreia do Sul, Arábia Saudita, Colômbia, Singapura e China. Reportagem Daniele Popov.
Mais de 30 milhões de seringas para vacinação contra a Covid-19.
E 2 milhões de doses da vacina de Oxford que serão importadas pelo Brasil.
Esforços anunciados pelo governo na luta contra o coronavírus.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Ministério da Saúde acompanhando os trabalhos.
E quem está lá no Ministério e conversa ao vivo com a gente é a repórter Manuela Castro. Boa noite, Manuela.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, uma das prioridades do governo agora é garantir as condições para que a população possa receber a vacina quando ela for aprovada. E para isso, são indispensáveis as seringas e as agulhas. Ontem, o Ministério da Saúde se reuniu com fabricantes da Associação Brasileira da Indústria de Artigos Médicos e as três maiores empresas de insumos médicos no Brasil acertaram com o Ministério da Saúde a disponibilização de 30 milhões de seringas e agulhas até final de janeiro. O Ministério da Saúde requisitou, junto a esses fabricantes, os estoques excedentes, enquanto o processo licitatório para uma aquisição maior não é concluído.
Emanuela, hoje teve novidades também sobre a importação de vacinas pelo Brasil?
Sim, Nazi. O governo confirmou que estão avançadas as negociações para importar doses da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, que estão sendo produzidas na Índia. A previsão é importar inicialmente pelo menos 2 milhões de doses do Instituto Indiano Serum, que devem começar a chegar no Brasil ainda este mês. A Fiocruz, que é responsável pela produção dessa vacina aqui no Brasil, está à frente das negociações. Em uma nota conjunta, os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores reforçaram que não há proibição do governo da Índia para exportação de doses. Ontem, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, se reuniu com o embaixador da Índia para tratar desse tema. E a Embaixada do Brasil em Nova Delhi está em contato com as autoridades indianas. Só lembrando que a Fiocruz também já está se preparando para produzir as doses aqui no Brasil ainda este ano.
E, Manuela, a importação dessa vacina já foi autorizada pela Anvisa, não é mesmo? Explica pra gente.
Sim, Gabriela. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já autorizou a importação dessas doses do Instituto Indiano. Mas como a vacina de Oxford ainda não tem registro sanitário ou autorização emergencial no Brasil, elas não serão aplicadas de imediato na população. É uma importação excepcional, uma preparação para disponibilizar a vacina assim que for aprovada pela Anvisa. E as doses vão ficar sob a guarda da Fiocruz. Enquanto isso, continuam as tratativas para uma possível solicitação de uso emergencial da vacina de Oxford aqui no Brasil. Hoje pela manhã, houve mais uma reunião virtual entre Anvisa, Fiocruz e técnicos da AstraZeneca. Até o momento, a Anvisa não recebeu nenhum pedido de uso emergencial ou de registro de vacinas no Brasil. E olha, o presidente Jair Bolsonaro está acompanhando de perto todas essas ações para garantir que uma vacina chegue logo até os postos de saúde. Hoje, ele esteve pessoalmente aqui no Ministério da Saúde, por volta das 16h, para uma visita técnica e reunião sobre o enfrentamento à Covid. Ele ficou por cerca de 1h30 no Ministério.
Emanuela, quais são os últimos números da Covid no país?
Olha, Nazi, o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco essa atualização. O total de casos confirmados é de 7.810.400. 6.963.407 pessoas já estão recuperadas da doença. E 197.732 pessoas morreram de Covid-19. Nazi e Gabriela.
Obrigada, Manuela, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde está liberando mais de 143 milhões de reais para o combate à Covid-19.
Os recursos vão ser repassados para centros de atendimento e centros comunitários de referência para enfrentamento da Covid-19.
Os locais são voltados para atendimento de pessoas com sintomas leves da doença ou casos de síndrome gripal.
No total, vão ser beneficiados mais de 2.200 centros de atendimento e 58 centros comunitários de referência que funcionam em quase 2.000 cidades do país.
O trabalho infantil tem queda de mais de 16% nos últimos anos.
E você vai ouvir daqui a pouco que ações do governo tiveram impacto para esta redução.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Verão, a procura por praias, rios e lagoas é maior, aumentando o número de pessoas nesses locais.
Mas, além de todos os cuidados a serem adotados para conter o avanço da Covid-19, é preciso observar o cumprimento das regras de segurança da navegação.
Por isso, a Marinha realiza a Operação Verão, com fiscalização mais intensa nas áreas de grande concentração de embarcações.
Na estação mais quente do ano, a Marinha intensifica as atividades de fiscalização em embarcações que circulam próximas às praias, rios e lagoas de todo o país. As ações visam conscientizar condutores e passageiros sobre a importância do cumprimento das regras de segurança da navegação e os cuidados que devem ser adotados para preservar o meio ambiente, não jogando lixo nas águas. Com o tema Todos por uma Navegação Segura, a Operação Verão 2021 tem a participação de militares de 67 capitanias, delegacias e agências distribuídas ao longo da costa brasileira e do interior do país. O diretor-geral da navegação, almirante Marcelo Francisco Campos, adverte que o preparo para a navegação é semelhante ao planejamento de uma viagem de carro.
Nós temos que realizar uma vistoria de segurança nas nossas embarcações, verificar a manutenção dessas embarcações, planejar a rota e verificar a previsão do tempo, conduzir a embarcação com segurança e prudência e nunca deixar objetos soltos na borda dessas embarcações que venham a cair e poluir o mar. Nunca consuma álcool. E cuidado redobrado ao ancorar ou dar partida com a sua embarcação.
De acordo com a Diretoria de Portos e Costas, a falta de habilitação dos condutores e o documento incompleto ou vencido de embarcações são irregularidades recorrentes. Além dessas, a DCP aponta infrações como a ausência de coletes, boias e extintores de incêndio e o desrespeito ao limite de lotação. Reportagem Lani Barreto.
Em 3 anos, o Brasil conseguiu reduzir os índices de trabalho infantil em mais de 16%.
A redução foi maior nos trabalhos considerados perigosos para crianças e adolescentes, 25%.
Programas do governo contribuíram para essa redução, como o Bolsa Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
A redução, em comparação com 2016, é significativa, 16,8%. Ainda assim, no ano passado, o Brasil teve 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE, que mostra que entre as crianças e os adolescentes em situação de trabalho infantil, em 2019, 66,4% eram homens. A maioria estava empregada na agricultura e no comércio, com rendimento médio de R$ 503, menos de meio salário mínimo, como comenta a coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Maria Lúcia Vieira.
Esse rendimento é maior conforme maior o grupo etário e também é maior conforme mais horas dedicadas a essa atividade.
A pesquisa mostra ainda uma queda no número de crianças e adolescentes em atividades perigosas. Entre 2016 e 2019, o número caiu de 933 mil para 706 mil. O governo federal vem apostando em várias ações para diminuir cada vez mais esses números e erradicar de vez o trabalho infantil. São programas como o Benefício de Prestação Continuada, que atende a 4 milhões e 600 mil brasileiros com a transferência de um salário mínimo para os beneficiários, o Bolsa Família e o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que se dedica exclusivamente a mudar essa realidade, como explica o diretor substituto do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério da Cidadania, Daniel Iório.
Esse programa selecionou 957 municípios para receberem cofinanciamento federal e realizarem ações no âmbito de 5 eixos estruturantes, que é de formação e mobilização, primeiro eixo, segundo eixo de identificação do trabalho infantil, terceiro eixo de proteção, quarto eixo de defesa e quinto eixo de responsabilização e monitoramento.
Outros dados revelados pela PNAD são que 66% das vítimas em situação de trabalho infantil em 2019 eram de cor parda ou preta, e as meninas recebiam 87,9% do rendimento dos meninos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, já tem mais de 55 milhões de cadastros entre pessoas físicas e empresas.
Lançado em novembro, o sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e entre quaisquer bancos.
Mais de 52 milhões de brasileiros já se cadastraram para usar o Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. E mais de 3 milhões e 300 mil empresas também. Para se ter uma ideia, nos últimos dias do mês de dezembro do ano passado, foram movimentados em média quase R$ 5.500.000 por dia pelo novo sistema. Quando o produtor rural e criador de peixes Felipe Lambe começou a usar, a novidade ainda estava em fase de testes. Os fornecedores estão começando a aderir ao sistema, mas para os clientes, o Pix já é uma opção de pagamento, segundo ele, muito vantajosa.
O que eu mais gosto é que as transações podem acontecer em qualquer horário e dia da semana, inclusive entre bancos diferentes. Além disso, quando o cliente ia fazer uma transferência, não precisa fornecer aquela antiga grande quantidade de dados pessoais e bancários. Para mim, realmente facilita.
O Pix pode ser feito a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. Por meio da ferramenta, é possível fazer pagamentos e transferências a qualquer dia e horário pelo celular e em poucos segundos, sem precisar saber onde a outra pessoa tem conta. Como cada pessoa pode ter mais de uma chave de cadastro, já existem quase 134 milhões de chaves cadastradas desde que o novo sistema foi criado, em meados de novembro do ano passado. E para 2021, estão previstas novas funcionalidades, como a opção de saque em dinheiro, transações parceladas e pagamentos em datas futuras, com a possibilidade de cálculo de juros, multas e descontos. Reportagem Natália Koslick.
Mais de 18 milhões de brasileiros já têm acesso à carteira de trabalho digital.
Pelo aplicativo, é possível acessar todas as informações de trabalho e também benefícios sociais.
Digitalização que está sendo fundamental nesse momento em que as pessoas devem evitar sair de casa.
Nesse momento de distanciamento social, a tecnologia está sendo uma grande aliada e o governo está cada vez mais disponibilizando serviços digitalizados para facilitar a vida do cidadão. O cearense Francilildo Costa é um brasileiro que já usufrui dos benefícios da carteira de trabalho digital.
A praticidade em coleta de dados, que consiste em todas as informações que nós temos na nossa carteira de trabalho impressa. A segunda vantagem é a praticidade que nos proporciona em envio de dados para a empresa. A terceira praticidade desse aplicativo é as informações de contratos passados, contratos atuais. E a quarta praticidade desse aplicativo é as informações de benefícios.
Para o secretário adjunto de trabalho do Ministério da Economia, Ricardo de Souza Moreira, um conforto e segurança para o trabalhador.
Tudo que estava na carteira de papel também está na carteira digital. Além disso, ele pode pedir o seguro-desemprego, ele pode fazer recurso no caso de indeferimento, ele pode acompanhar o andamento do bônus salarial. Neste momento em que nós estamos vivenciando uma pandemia e é necessário o distanciamento social, a carteira está sendo fundamental para o atendimento do cidadão com conforto e segurança.
Para ter acesso a essa ferramenta, é só baixar de graça o aplicativo nas lojas virtuais ou entrar no portal gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Já estão valendo revisando as novas faixas de idade para beneficiários que têm direito a cotas de pensão por morte.
A partir deste ano, apenas os beneficiários com 45 anos ou mais terão direito à pensão por morte vitalícia, ou seja, por toda a vida.
O tempo de pagamento da pensão varia conforme a idade do beneficiário, que poderá receber um período de 3 até 20 anos.
A pensão por morte é um benefício do INSS concedido para os dependentes do trabalhador que tenha feito pelo menos 18 contribuições mensais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Fux, do STF, confirma impugnação do registro de candidatura de prefeito de Itatiaia, no Rio de Janeiro.
Presidente do STJ antecipa efeitos da homologação de sentença estrangeira para que brasileira possa se casar.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lança guia prático para prevenção e combate à violência contra mulheres.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, confirma impugnação do registro de candidatura de prefeito de Itatiaia, no Rio de Janeiro.
Segundo a jurisprudência do STF, é inelegível o candidato que exerce temporariamente as atribuições do cargo de prefeito dentro do período de 6 meses anteriores à eleição. Daiane Garcês.
O prefeito recorreu ao STF contra a determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que impugnou o registro da candidatura porque configurava um terceiro mandato sucessivo. O prefeito assumiu o comando no município 50 dias antes das eleições de 2016. Foi eleito para o período de 2017 a 2020 e reeleito no ano passado. O TSE determinou novas eleições e, até lá, a prefeitura vai ser assumida pelo presidente da Câmara Municipal.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, antecipou os efeitos de uma sentença estrangeira proferida em Portugal, que homologou o divórcio de uma brasileira.
Com isso, a mulher poderá cumprir as exigências cartorárias e, assim, formalizar o novo casamento. Fátima Uchoa.
No STJ, a brasileira sustentou que a necessidade de formalizar o novo casamento no começo deste ano está relacionada à probabilidade de interrupção das atividades comerciais por força da pandemia da Covid-19. Ao deferir o pedido de tutela de urgência, o ministro Humberto Martins observou que o processo foi devidamente instruído, entre outros, pela anuência do ex-marido. O ministro ainda considerou que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, acaso não conceda a medida, porque a possibilidade da segunda onda da Covid-19 com o consequente fechamento dos cartórios de registro civil, pode impedir a realização do novo matrimônio.
A Justiça de São Paulo condenou o governo do estado e o São Paulo Futebol Clube a indenizarem um torcedor que foi ferido em tumulto na entrada do estádio.
Segundo o processo, ele aguardava a abertura dos portões quando houve a confusão e os policiais militares atiraram para dispersar a multidão.
Ao tentar fugir, o torcedor foi atingido por tiros de borracha e, segundo o laudo pericial, passou a sofrer de problemas neurológicos.
O clube e o estado deverão pagar R$50 mil cada um de indenização.
Justiça nega adicional de periculosidade a promotor de vendas que usava motocicleta para trabalhar.
Segundo a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a portaria que garantia o pagamento foi suspensa em 2015. Fábio Ruas.
O empregado foi contratado numa distribuidora de alimentos em 2014 e utilizava motocicleta e equipamentos fornecidos pela empresa para visitas aos clientes. No processo, ele disse que a partir de janeiro de 2015, deixou de receber o adicional de periculosidade. A relatora do caso observou que a norma que garantia o pagamento tinha validade limitada e dependia de regulamentação do Ministério do Trabalho, mas a portaria que regulamentou o pagamento foi suspensa em março de 2015.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lança guia prático para prevenção e combate à violência contra mulheres.
O objetivo é formar uma rede de prevenção e combate a esse tipo de violência em todas as comarcas do estado. Patrícia Portales.
O guia incentiva a criação de grupos reflexivos que, desde 2011, discutem temas relativos à Lei Maria da Penha, às questões de gênero e masculinidade. Os grupos são coordenados por facilitadores, profissionais do Poder Judiciário e da rede de proteção e atendimento prevista na Lei Maria da Penha. O guia traz um passo a passo com dicas que vão desde a mobilização dessa rede, envolvendo o Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos de segurança, até o planejamento do projeto local, a formação dos facilitadores e as dinâmicas a serem utilizadas nos encontros.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador defende redução de gastos com verbas parlamentares. Brasil registra maior número de focos de incêndio em uma década. Campanha alerta para a importância de cuidar da saúde mental na pandemia. Boa noite. Janeiro começa com a campanha Janeiro Branco, que em sua 8ª edição traz o lema Todo Cuidado Conta. A ação deste ano busca promover um pacto pela saúde mental em meio à pandemia. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Idealizada pelo psicólogo Leonardo Abraão, a campanha trabalha para a construção de uma cultura da saúde mental, promovida pelas pessoas e instituições, a partir da conscientização e do combate a preconceitos. Conforme a página da campanha, o nome Janeiro Branco foi escolhido pelo simbolismo do primeiro mês do ano, quando as pessoas costumam refletir sobre a vida e, como em uma folha em branco, podem escrever ou reescrever suas histórias. A ação deste ano alerta para os efeitos colaterais da pandemia da Covid-19 na saúde mental e divulga pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2020, demonstrando que 86,5% dos participantes sofriam de ansiedade, 45,5% de transtorno de estresse pós-traumático e 16% de depressão grave. Adriana Rizzo, voluntária e porta-voz do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que atua na prevenção ao suicídio, fala sobre a necessidade de se vencer o preconceito em relação à saúde mental.
No geral, a nossa saúde mental ela não tem sido cuidada como a saúde do corpo, né? Negligenciada pela maioria das pessoas por uma série de fatores culturais, até né, de questões de preconceito mesmo. Né? Muitas vezes é mais fácil você entender que uma dor física né, acontece, mas muitas vezes é mais difícil entender que uma dor emocional pode acontecer e influenciar a sua vida.
Adriana ressalta a importância de se procurar ajuda.
Se a gente falar mais sobre o que a gente sente, se a gente conseguir dividir com alguém o que a gente está passando, que isso normalmente ajuda a gente a resolver o que está acontecendo. E se a gente não consegue resolver, procurar ajuda de um especialista, de um amigo. E entra o CVV como uma alternativa, né? Que você pode entrar em contato com a gente pelo fone 188, que funciona 24 horas de forma gratuita, ou pelo site cvv.org.br, onde você vai poder conversar por e-mail ou por chat.
Mais informações sobre os cuidados com a saúde mental e de como se tornar um voluntário na divulgação da campanha podem ser acessadas na página janeirobranco.com.br.
O Brasil registrou em 2020 o maior número de incêndios florestais em 10 anos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E Mato Grosso do Sul, um dos estados mais atingidos, acaba de anunciar a criação de um plano permanente de combate às queimadas. A reportagem é de Maurício De Sante.
Os focos de incêndio chegaram a 222.798 em 2020, número 12,73% maior em comparação a 2019 e o mais alto registrado nos últimos 10 anos. As informações foram divulgadas nos primeiros dias de janeiro pelo programa Queimadas do INPE. O Pantanal foi o bioma com maior aumento, mais de 100% em relação a 2019. A estimativa é que o fogo tenha destruído pelo menos 23% do Pantanal. Mas houve alta em outros biomas também, como na Amazônia, um crescimento de 15,68%. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, presidiu no ano passado uma comissão externa temporária do Senado sobre os incêndios no Pantanal. Ele alertou para a possibilidade de que as queimadas continuem em 2021 por causa da seca que deve se prolongar na região.
As perspectivas não são das melhores, como apontam as previsões climáticas, segundo as quais teremos ainda 4 ou 5 anos de seca severa.
O governo de Mato Grosso do Sul anunciou a criação de um plano permanente de enfrentamento às queimadas. Serão investidos 56 milhões de reais na compra de veículos e equipamentos para darem uma resposta rápida contra chamas. Também estão previstas ações de treinamento de bombeiros e brigadistas e o aprimoramento das técnicas de resgate de animais das áreas atingidas pelo fogo.
Parlamentares podem abrir mão de verbas extras, plano de saúde especial, carro oficial e dinheiro para gasolina sem prejudicar o trabalho para o qual foi eleito. É o que defende o senador Regufe do Distrito Federal. O senador calcula que o dinheiro economizado em 8 anos de mandato pode chegar a 20 milhões de reais. Repórter Bruno Lourenço.
Quando chegou para representar o Distrito Federal do Senado em 2015, Regufe colocou em prática as medidas de austeridade prometidas durante a campanha, como não utilizar carro oficial, nem o plano de saúde e a aposentadoria parlamentar. Segundo Regufe, que está no Podemos, a economia pode beirar os 3 milhões de reais por ano.
Abre mão de toda a verba indenizatória, reduzir o número de assessores e também a verba para o pagamento de assessores. Um senador tem direito a 55 assessores e alguns ainda quebram e ainda tem mais. No meu gabinete eu tenho apenas 9. Só com essas medidas economizei sozinho aos cofres públicos mais de 16 milhões e 700 mil reais.
Regufe ressaltou que seu mandato economiza, mas também consegue aprovar projetos para baratear medicamentos, diminuir a burocracia para remédios de câncer, emendas ao orçamento para a compra de ambulâncias e barrar iniciativas que poderiam lesar o bolso da população.
Foi o meu mandato que impediu o aumento das taxas de cartório no Distrito Federal. Uma taxa, inclusive, ia aumentar mais de 500%. Foi o meu mandato e meu requerimento de retirada de pauta, a minha atuação, que barrou esse aumento, que já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados.
Regufe é autor de vários projetos para acabar com verbas de parlamentares destinadas à gasolina de carros e aviões, hospedagem e pagamento de serviços que podem extrapolar R$ 400 mil por ano. Também apresentou propostas para extinguir plano de saúde especial de senadores, diminuir número de funcionários nos gabinetes e para destinar parte da ajuda de custo para senadores a medidas de combate ao coronavírus.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado recebeu um pedido de abertura de procedimento disciplinar apresentado pelo deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O deputado acusa Flávio Bolsonaro de intervir em investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro por suposta prática de rachadinha quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A petição aguarda análise de admissibilidade pela Advocacia do Senado. De acordo com o regimento interno, depois de receber o parecer da Advocacia, o presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos, poderá dar andamento ou arquivar o pedido de investigação que o Conselho recebe, se entender que ele não cumpre os requisitos de tramitação. O FIES terá 93 mil vagas este ano. O programa permite o financiamento do curso superior com o pagamento das parcelas após a conclusão dos estudos. O repórter Rodrigo Rezende tem mais informações.
O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, terá 93 mil vagas no primeiro semestre de 2021, com aporte de até R$500 milhões do Fundo Garantidor da Iniciativa por parte do Ministério da Educação. O programa financia parte do curso superior em instituições particulares para cidadãos com renda per capita de até 3 salários mínimos. O pagamento das parcelas é feito após a conclusão do curso. Outra condição para participar é que o estudante tenha feito pelo menos 450 pontos no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que em 2020 apresentou o projeto para um FIES emergencial durante o período da pandemia, afirma que o programa possibilita a qualificação dos jovens brasileiros.
Eu entendo que o FIES é um programa da maior importância para a formação profissional dos nossos jovens. E também realiza sonhos e produz mão de obra especializada para o nosso país.
As inscrições para o FIES vão acontecer entre os dias 26 e 29 de janeiro. Para mais informações, acesse o site fies.mec.gov.br.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Prisão após condenação em segunda instância ainda divide opiniões na Câmara.
Projeto de lei busca incentivar obras de infraestrutura na pós-pandemia.
Deputados defendem aumento do salário mínimo acima da inflação.
Boa noite. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a falta de aumento real do salário mínimo para 2021 e ressalta a importância do reajuste anual. Ele lembra que, segundo a análise do Diese, se o país não tivesse, de 2004 a 2019, reajustado o mínimo acima da inflação, o salário em 2019 estaria em R$ 573,00, em vez de R$ 998,00.
De acordo com Bongás, é preciso acabar com a hipocrisia de, por um lado, isentar as taxas para os banqueiros e, por outro, travar aumentos para os trabalhadores.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil não pratica a política de valorização do salário mínimo. O deputado argumenta que o reajuste melhora a qualidade de vida de 80% dos trabalhadores brasileiros, além da maioria dos aposentados.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, defende a retomada da política de valorização real do salário mínimo, que considere o aumento acima da inflação. A deputada também parabeniza o líder indígena Mário Nicásio, diplomado vice-prefeito na cidade de Bonfim, e espera que ele leve os valores indígenas na gestão municipal.
Já Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defende cautela na definição do salário mínimo para evitar o desemprego, principalmente para quem está em início de carreira. Segundo ele, é preciso regulamentar uma forma de trabalho que permita o recebimento de salários mais baixos, com o objetivo de movimentar a economia e incentivar o empreendedorismo.
Gilson Marques também critica a intervenção excessiva do Estado na economia. O parlamentar afirma que somente a liberdade das trocas voluntárias fará o Brasil crescer e ter mais empregos.
Economia. Aguarda sanção presidencial o projeto de lei complementar que muda as regras para os estados refinanciarem suas dívidas em troca de ajustes fiscais em suas contas. Relator da matéria na Câmara, Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, explica que o texto visa organizar um novo modelo de gestão que permita mais investimentos, evite o atraso dos salários dos servidores e impeça o calote no setor público.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, também registra a aprovação pelo Congresso Nacional da renegociação da dívida dos estados e municípios. Segundo ele, são 216 bilhões de reais autorizados pela Câmara e pelo Senado para operações de créditos, incluindo recursos para o regime de recuperação fiscal para os estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, celebra a aprovação de projeto que cria regras para compensar entes federados de perdas com a Lei Candir.
A matéria formaliza acordo entre União e Estados para encerrar disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações. O deputado pede desculpas aos municípios brasileiros pela demora na aprovação e afirma que, muitas vezes, a injustiça prevalece por anos.
Durante a elaboração do orçamento de cada ano, os parlamentares se reúnem em grupos do mesmo estado para elaborar as emendas de bancada. Os recursos são divididos de maneira igual entre os estados, com o objetivo de promover obras estruturantes.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, avalia que a divisão é injusta e sugere que o número de habitantes seja levado em consideração na hora da repartição dos recursos. Para a deputada, é errado um estado com 46 milhões de pessoas receber o mesmo valor que um outro com 600 mil habitantes.
Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, admite que a pandemia impôs algumas restrições aos trabalhos legislativos, mas critica o fato de a Câmara não ter instalado em 2020 a Comissão de Orçamento.
Segundo Flávia Arruda, a falta de debate e a votação a toque de caixa da LDO prejudicam a democracia e não se justificam, uma vez que membros da Comissão de Orçamento estariam aptos a analisar a matéria antes de ir a plenário.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, cobra do governo federal uma agenda de privatizações. O congressista questiona o motivo de empresas como a EBC, que eram tão criticadas por Bolsonaro, ainda não terem sido vendidas.
Kim Kataguiri também critica o ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que o Brasil iria surpreender o mundo, mas o deputado afirma que o país só surpreendeu até agora pela lentidão em relação à vacina e pelo atraso na retomada do crescimento econômico.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, defende a regularização fundiária para aqueles que precisam ter as terras legalizadas para buscar crédito e investir no agronegócio, e assim gerar empregos, crescimento econômico e renda.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, afirma que é preciso respeitar a emenda do teto de gastos e alerta para os riscos de o país furar o teto de investimentos.
Segundo o delegado Marcelo Freitas, além do impedimento constitucional, o aumento de gastos sem a contrapartida fiscal impactaria de forma negativa no orçamento, obrigando o governo federal a retirar recursos de uma área para cobrir outra. O deputado questiona de onde seriam retirados tais recursos.
Deputados analisam um projeto que busca incentivar obras de infraestrutura para retomar a economia nacional, especialmente no período pós-pandemia. A reportagem é de Silvia Munhato.
Com o objetivo de aquecer a economia após a pandemia de coronavírus, o Congresso já trabalha com alguns projetos específicos, entre eles o que cria uma nova modalidade de debêntures, como são chamados os títulos de dívida de uma empresa oferecidos a investidores. A proposta em debate da Câmara cria debêntures de infraestrutura destinadas a grandes investidores, como os fundos de pensão. As debêntures de infraestrutura serão emitidas por empresas interessadas em alavancar recursos para projetos de grande porte. Lei em vigor já criou debêntures de infraestrutura destinadas a investidores individuais, que têm isenção de imposto de renda sobre os ganhos. E, por isso, essas debêntures são chamadas de incentivadas. Agora, o incentivo fiscal será dado para o emissor, que poderá deduzir até 30% dos juros pagos sobre o lucro tributável. A ideia é que a empresa possa reverter esse ganho em juros maiores para os investidores. Projetos verdes terão dedução de 50% dos juros. Alguns exemplos são energia sustentável, prevenção e controle da poluição, gestão de esgoto e resíduos sólidos e adaptação a mudanças climáticas. Exemplos de empresas que poderão emitir as novas debêntures são as concessionárias de serviço público, como companhias de telecomunicação e energia elétrica. É o que explica o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que deverá ser o relator da proposta.
Porque hoje as debêntures podem ser tomados por investidores individuais e, com esta nova categoria, poderão ser fundos institucionais. Atualmente, quem pode emitir a debênture é aquele projeto que chama-se uma sociedade de propósito específico, que está fazendo uma usina, que está fazendo um porto, que está fazendo uma estrada. E agora, além de ser a empresa, pode ser também o controlador. Nós ampliamos quem pode comprar as debêntures e ampliamos quem pode emitir, fazendo com que mais recursos circulem na área da infraestrutura.
Um dos autores do projeto, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, afirma que o peso da infraestrutura instalada no PIB, Produto Interno Bruto, atual, é de apenas 37%, mas já foi de 60% em 1983.
O setor de infraestrutura, recebendo mais investimentos, tem a capacidade de multiplicar as vagas de emprego, renda e meios para novos investimentos, como barateamento no escoamento de produtos, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado externo. Os recursos estão disponíveis, tanto no Brasil como no exterior, mas eles requerem maior segurança jurídica, maior nível de incentivos, e é isso que o PL vem corrigir. A aprovação do novo marco legal para o saneamento básico, juntamente com esse PL, significa um incremento significativo de investimento no setor, com maior concorrência de empresas de saneamento, além da maior capacidade de captar recursos para esses novos empreendimentos.
Em relação às debêntures incentivadas, o projeto também eleva de 24 para 60 meses o prazo de reembolso de despesas que podem ser cobertas com a emissão desses títulos. Outra novidade é a possibilidade de emissão de debêntures incentivadas diretamente no mercado internacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Transportes.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, registra a visita do presidente Jair Bolsonaro a Porto Alegre no mês de dezembro para inaugurar a nova ponte sobre o Rio Guaíba, com investimentos de 800 milhões de reais.
Segundo Bibo Nunes, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, garantiu uma economia de 170 milhões de reais, o que, para o deputado, prova que esse é um governo sério, que não superfatura obras e mostra respeito e compromisso com o dinheiro público.
Charles Fernandes, do PSD baiano, destaca a importância da pavimentação de um trecho de 310 quilômetros da BR-030, que liga os municípios de Mambaí, em Goiás, a Carinhanha, na Bahia, passando pelos municípios de Cocos e Feira da Mata.
Charles Fernandes afirma que a rodovia é necessária para integrar a fronteira agrícola entre Bahia, Minas Gerais e Goiás, reduzir distâncias, humanizar o trajeto e promover o desenvolvimento social e econômico para a região oeste e sudoeste da Bahia.
Desenvolvimento regional.
Marcon, do PT, afirma que cerca de 80% dos pescadores do Rio Grande do Sul ainda não receberam o seguro defeso, dinheiro destinado a suprir as necessidades dos trabalhadores durante o período em que são impedidos de pescar por lei.
Marcon acusa o presidente Jair Bolsonaro de nomear um secretário da pesca mais preocupado com o grande mercado do que com a pesca artesanal brasileira. O parlamentar pede que Bolsonaro garanta o pagamento dos profissionais para que eles possam comprar comida e pagar as contas de casa.
Saúde.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, avalia que a população brasileira vive o medo de uma segunda onda da Covid-19 e a expectativa gerada em ter uma vacina.
Danilo Forte observa que, se por um lado existe a preocupação de aumentar os recursos para combate à pandemia, por outro, é necessário ter mais controle para que o dinheiro possa, de fato, chegar a quem precisa, garantindo tratamento mais digno.
Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, afirma que, em vez de discutir um limite para os investimentos públicos, o país deveria votar um piso para áreas fundamentais à retomada do crescimento econômico, como saúde e educação, além da prorrogação do auxílio emergencial.
Pedro Czai ressalta a importância do SUS durante a pandemia e afirma que só o fortalecimento do sistema público de saúde e do sistema de assistência social poderá resguardar a dignidade de milhões de brasileiros.
Educação.
Rogério Correia, do PT Mineiro, comemora a regulamentação do novo Fundeb, sem os trechos que possibilitariam a destinação de recursos públicos para instituições privadas. O deputado observa que escolas particulares e filantrópicas têm direito de ser financiadas, mas não com verba reservada à rede pública.
Rogério Correia acrescenta que a retirada do dinheiro prejudicaria as escolas públicas mais pobres, que muitas vezes não têm quadra esportiva ou sala dos professores.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera uma vitória do parlamento brasileiro garantir que mais recursos públicos cheguem às escolas de estados e municípios. O deputado comemora que os recursos do Fundeb sejam exclusivos para o financiamento da educação mantida pela rede pública.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, celebra a aprovação de projeto que garante internet gratuita a estudantes e professores da rede pública de ensino.
Na visão de Paula Belmonte, a proposta fará com que diminua a diferença entre escolas públicas e privadas, que ficou tão evidente durante a pandemia. Ela também defende a volta das aulas presenciais, afirmando que o lugar mais seguro para os estudantes é a sala de aula.
Segurança Pública.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu a decisão do governo de zerar a alíquota para a importação de revólveres e pistolas. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, concorda com a decisão e alega que é inadmissível a intenção do governo de, por um lado, aumentar a taxação de livros e, por outro, zerar a de armas.
Já Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, critica a decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu a alíquota zero para importação de revólveres e pistolas. Na opinião do deputado, o ministro usurpou uma competência do executivo sob o argumento de que a medida do presidente Bolsonaro colocava em risco a sociedade. O congressista reitera que o papel do STF não é governar.
Justiça.
Na opinião de João Daniel, do PT de Sergipe, o STF colocará em risco a Constituição Federal caso não revise todos os julgamentos em que o ex-presidente Lula é réu.
João Daniel afirma que a recente contratação de Sérgio Moro por uma empresa ligada ao Odebrecht expõe o conflito de interesses do ex-juiz e ex-ministro da Justiça em relação ao líder petista. Para o deputado, não há democracia no país sem que haja antes o julgamento definitivo de todos os processos contra Lula.
A proposta de emenda à Constituição que trata da prisão após condenação em segunda instância é polêmica e continua dividindo opiniões na Câmara. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Defensores da prisão após condenação em segunda instância pretendem intensificar a articulação política que garanta a aprovação do tema em 2021. Já os críticos da proposta reforçam os argumentos de preservação do princípio constitucional da presunção de inocência. A polêmica tramita na Câmara dos Deputados por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Na prática, a PEC antecipa o chamado trânsito em julgado, ou seja, a sentença da qual não se pode mais recorrer. Na justiça comum, esse trânsito em julgado ocorre hoje somente após o julgamento de recursos no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Já a PEC deixa claro que o cumprimento da pena começa após condenação pelos tribunais de justiça dos estados e pelos tribunais regionais federais que representam a segunda instância. Autor da PEC, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, já cobrou publicamente o apoio institucional do Poder Executivo ao tema, com o argumento de que Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República ancorado em discurso anticorrupção. Manente afirma que a aprovação da PEC neste ano é fundamental para superar as divergências do Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal já modificou 4 vezes esse entendimento. Atualmente, as pessoas podem postergar suas condenações até o trânsito em julgado na 4ª instância. Infelizmente, só ricos e poderosos conseguem postergar suas condenações. Cidadão comum não consegue chegar à 3ª e 4ª instância e sempre são instrumentos apenas postergatórios.
O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é um dos críticos à prisão após condenação em segunda instância. Entre os argumentos de Teixeira estão o princípio da presunção de inocência de todos os cidadãos e a manutenção dos recursos judiciais extraordinários que permitam a correção de eventuais erros nos processos de julgamento.
É por isso que nós defendemos o sistema atual, isto é, a pessoa condenada em segunda instância possa recorrer ou no STJ ou no Supremo para corrigir eventuais equívocos da sua condenação. Fato hoje que as correções são muito grandes, principalmente quando são feitas a favor dos pobres pela Defensoria Pública. É por isso que nós somos contra mudar um princípio constitucional que é o da presunção da inocência.
Outro argumento do deputado Paulo Teixeira é a superlotação dos presídios brasileiros, inclusive com detentos sem condenação definitiva.
O Brasil é um dos países que tem a maior população carcerária do mundo. Ao mesmo tempo, crime é organizado dentro dos cárceres. Nós temos 800 mil presos, sendo que 40% desses presos são presos provisórios, que não tiveram sequer uma condenação de primeira instância.
O relator da PEC sobre prisão após condenação em segunda instância, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, já concluiu o parecer final da proposta, inclusive com inovações que, segundo ele, podem ajudar a superar as resistências vindas tanto de partidos da oposição quanto de governistas.
Sabemos que há muitas resistências, né, de vários partidos, mas é importante deixar muito claro que a PEC, sendo aprovada, vai melhorar a justiça brasileira. Porque, além de focar a questão da aplicabilidade da pena na segunda instância em relação à área penal, ela também atinge a área trabalhista, a área tributária, a área civil. Portanto, vai dar mais efetividade, celeridade responsável à justiça brasileira.
Tradi é um dos vários deputados que apresentaram requerimento de retomada dos trabalhos formais da comissão especial da chamada PEC da segunda instância. Esses parlamentares temem que os transtornos da pandemia voltem a atrapalhar a tramitação da proposta neste ano, como ocorreu em 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Márcio Salema e Luciana Vieira. Uma boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.